a lição de que se não funciona o direito, o que nos sobra é a guerra. Né? Se nós não contemos o crime numa ponta, me sobra, né, uma guerra de todos contra todos, né, na outra ponta. Então, agora, a crença liberal não demanda o quê? Um cidadão ativo. Demanda um cidadão respeitador de leis. Mas ele não precisa do quê? De se interessar pela coisa pública. Ele não precisa disso. Né? Ele não precisa, né, digamos assim, de olhar, né, para a coisa pública. Qual que é o contraponto, então, para voltar, né, à tradição republicana? E retomando os aspectos que eu sublinhei no começo. Vocês lembram que um dos aspectos essenciais, né, da tradição republicana é a valoração da vida ativa. Então, os republicanos vão conceber o espaço público não como um espaço no qual os cidadãos disputam os seus interesses e são regulados, mas um espaço no qual eles podem fazer coisas. Então, a liberdade dos republicanos é o que a gente chama de liberdade positiva. Não é a liberdade simplesmente de não ser atrapalhado. É a liberdade de fazer coisas, é a liberdade ativa. Quer dizer, o cidadão, ele é livre na medida em que ele pode construir o seu próprio destino e o destino da sua pátria, naturalmente. Ele não é livre simplesmente porque ele, né, não tem amarras para manifestar seus interesses. Né? Daí que a tradição republicana presta muito mais atenção na ideia da virtude. Não necessariamente na virtude heróica, embora ela apareça, né, na história das repúblicas, mas na ideia da virtude, ou seja, que é necessário uma certa qualidade ética da ação para que eu possa, né, visar o bem comum. Porque o discurso do bem comum também, ele não é necessário na tradição democrática liberal, ele é necessário na tradição republicana democrática. Né? Porque essa virtude, ela tem que ter parâmetros. Como é que eu vou saber que a ação de alguém é boa? Se ela for capaz de produzir não o seu próprio interesse, mas um interesse que lhe transcenda. Né? E que o ator, diante do interesse privado, né, ou familiar, enfim, né, e o interesse público, né, ele tem um guia muito seguro, o ator republicano. Como ele é um ator, né, que se sente capaz e livre para fazer coisas, ele escolhe, ele tem como escolher. Né? Então, ele tem como escolher, ele deve escolher, em situações históricas concretas, o bem público, o bem comum contra, né, digamos assim, contra o interesse privado, né, contra o interesse, né, digamos assim, né, do seu grupo ou, eventualmente, né, da sua família. Então, esse marco da ideia da liberdade é um marco essencial disso que a gente está chamando de tradição republicana. Né? E o seu grande contraponto nas sociedades liberais é exatamente, né, esse marco da liberdade negativa. Com isso, a gente pode entender um pouco melhor, por exemplo, né, quando a gente vê no telejornal, enfim, o que às vezes os jornalistas tendem a picuinha francesa, né, contra, né, enfim, contra o modelo americano, por exemplo. Né? Claro que a situação tem, há um debate econômico, há um debate de interesses econômicos em jogo, mas a gente pode também, uma das maneiras de abordar esse comportamento francês é exatamente por ser um país republicano, em que a ideia da virtude e do espaço público é mais presente do que em outras sociededes. Que não se molda bem com a ideia de uma sociedade apática, incapaz de reagir. Né? Enfim, a Thatcher dos franceses, né, o Alain Juppé, que era um ministro, enfim, né, qualificado do ponto de vista técnico, ele durou 6 meses, né, a tentativa de virar Madame Thatcher. Né? Quando ele começou, corta isso, corta aquilo, né, o Chirac convocou as eleições, vocês lembram disso, tomou uma surra memorável. Né, em grande medida, né, não porque Juppé fosse um ladrão, isso ou aquilo, não pesa esse tipo de, né, não me parece que pesa esse tipo de dúvida quanto ao comportamento mas em grande medida porque, né, ele passou a barreira, né, digamos assim, do comportamento ativo. Quer dizer, ele exigiu uma passividade da sociedade francesa diante das suas ações que ela não resolveu não pagar. Né, então, Chirac, né, coitado, né? Resolveu ter uma presidência em que ele tem a minoria o tempo todo, né? Foi surrado pelos socialistas, né? Enfim, virou um presidente, né? Enfim, sem maioria. Mas esse debate é muito interessante, porque o que mais o Juppé, né, ameaçou foi esse interessamento, faz parte da tradição francesa, na vida pública. Né? Ele não resistiu às famosas passeatas, né? Alguma coisa que ele fez lá, enfim, uma passeata de mais de 1 milhão de pessoas na rua, haja governante, haja popularidade para segurar isso no contexto francês. as eleições chegaram, enfim, perderam, né, os aliados do Chirac foram batidos do começo ao fim. Isso é muito típico da cena francesa. Né? E define um pouco, quer dizer, essa ideia de uma tradição republicana que resiste muito a abandonar a cena pública. Resiste muito, de certa maneira, a abandonar esse lugar natural da república, que é a praça pública. Né? Enquanto hoje você tem uma sociedade, né, inglesa que é plenamente democrática, né, enfim, e que é uma sociedade que, digamos assim, se acomoda muito mais à apatia, né, se acomoda muito mais, né, a uma democracia que não exige do cidadão o interessamento tão amplo, né, nos seus negócios. Né. E eu dizia, né, que eu não ia me interessar muito no chamado neoliberalismo, porque justamente o neoliberalismo, do ponto de vista conceitual, em grande medida, ele é uma caricatura do pensamento liberal. No nosso caso, é uma caricatura total, porque nós não tivemos nem liberalismo, né, já começamos pelo neo, que isso não faz. E, do ponto de vista estrito, doutrinário, é meramente uma redução do mundo, né, do mundo dos homens ao mundo da economia. É uma redução. É evidente que a economia é uma parte essencial do nosso mundo público, do nosso mundo político. Não tem como ter mundo público, né, e nossa situação hoje não nos permite, né, digamos assim, é por isso, para a gente se aproximar do meu último ponto, não nos permite simplesmente dizer, enfim, né, não dou a menor bola para o mundo econômico. Isso pode até, pessoalmente, pode ser uma atitude, mas certamente no mundo público isso não faz o menor sentido. Né? Nós temos que levar em conta, certamente temos que levar em conta a posição dos agentes econômicos, né? A estrutura econômica, a estrutura de produção, tudo isso faz parte do mundo público. Né? O que talvez a gente possa, né, possa se interrogar é se nós podemos, se o neoliberalismo não faria mais do que isso, reduziria o mundo público ao mundo da economia. Né? E aí, qual que é o risco, né? Vamos deixar o neoliberalismo de relato, mas qual que é o risco de uma tradição republicana resgatada de maneira incorreta? Né? O risco que a gente corre em trazer esse debate é imaginar que a contraposição, né, que a contraposição a esse mundo sonhado, né, de domínio pleno da economia, seria um mundo de atores, digamos assim, heróicos. Um mundo de atores voluntaristas. E que a marca da tradição republicana seria o voluntarismo. Né, o voluntarismo dos atores. Ora, quando a gente tem um século, né, que muitos dos massacres, né, e dos horrores foram cometidos em nome, né, de expressões, né, de voluntarismos à esquerda e à direita, a gente deve temer, né, digamos assim, uma demanda excessiva, né, da ação do indivíduo, que a gente não consiga ver os limites, né, que a gente não consiga entender, né, os limites. Né. A gente sabe muito bem o papel do voluntarismo na Revolução Russa e depois nos massacres stalinistas. Né, a gente sabe também o quanto, né, era ativo, né, o nazismo na sua formação, com as suas milícias, com as suas, né, com as suas diversas, né, formas, digamos assim, de presença numa cena pública. Então, mas o que diferencia, o que pode servir, né, para que a gente não seja tentado a confundir uma tradição republicana, né, com essas diversas formas desse ator jogado no mundo? Né? É porque, de novo, né, há uma estrutura que é fundante, né? Há uma estrutura que é fundante, que é justamente que faz com que, né, na tradição liberal eu não saio da lei. Na tradição republicana eu não saio do quê? Né? O marco essencial, então, da tradição republicana é a ideia de liberdade. Quer dizer, nenhum ato público, né, para um republicano, né, seja ele, né, em qualquer momento, pode ser um ato contra a liberdade. Então, quer dizer, nenhum ato voluntário ou voluntarista numa cena histórica qualquer poderá, em nome de um outro princípio, não há um princípio maior do que a liberdade. Né? A ideia do interesse abstrato, nem o interesse comum, supostamente alegado, como foi durante o nazismo, por exemplo, ou durante os massacres stalinistas, do ponto de vista da tradição republicana, ele não pode ser alegado, se ele for contrário à, né, à ideia, né, da liberdade. Quer dizer, o eixo central, então, permanece sendo, né, a liberdade. Então, toda ação contrária à liberdade, né, é uma ação, né, que não será acolhida, né, como a interpretação de uma virtude republicana. Então, o ator, de fato, ele valoriza a cena pública, de fato, ele está na cena pública, né, mas ele tem, né, um marco definitivo, né, que o bem comum necessariamente se conjuga com liberdade. Então, não há bem comum que se conjuga com utilidade, por exemplo. Né? Diz assim, não, mas temos que fazer, o famoso temos que fazer, por quê? Quer dizer, digamos assim, o que é uma, né? Como que um autor republicano leria isso? Não temos que fazer, por quê? Né? Entre sacrificar um ato econômico, supostamente, de maior racionalidade, né? E, né, digamos assim, escolher um ato econômico de menor racionalidade, mas, né, que preserva a liberdade e preserva essas condições gerais do bem comum, você opta sempre, necessariamente, pela liberdade. Né? Mas, bom, esse ato pode ter preços, porque a bolsa, não sei o que, claro, mas todo ato político tem preço. Todo ato político, efetivamente, ele só é ação pública, né, se ela implicar, né, justamente numa mudança do mundo. Né? Todos nós sabemos da ineficácia de ficarmos em casa assistindo ao jornal e xingando. Né? Não aguento mais esse país, não sei o que. Bom, é um direito nosso, às vezes é um esporte. Né, o Milton Campos já dizia, né, que é um esporte que ele não queria retirar. Nem dos, né, uma vez foram lá fofocar com ele. Não, peguei tal pessoa que era aliado dele, falando mal do governo lá na Praça 7. Né. Ele falou, mas eu vou tirar dos amigos esse grande prazer que os inimigos têm de falar mal do governo? Deixa falar. Né. É claro que, né, obviamente, mas não são ações que, digamos assim, que causam impacto na cena pública. Né. Agora, toda ação na cena pública, necessariamente, na medida que ela interessa a mais gente do que o próprio ator, ela tem consequências. Né? E a cada vez que eu faço um ato, necessariamente, né, eu faço uma escolha. Né? O que talvez seja o dilema atual é que, né, uma parte, pelo menos, daquilo que nós chamamos de neoliberalismo, né, faz acreditar que há uma racionalidade fora dos atores que deveria comandar todos os seus atos. São de uma proposição verdadeira, de que não é possível pensar o mundo contemporâneo sem pensar o mundo da economia, deriva-se uma proposição que não é necessariamente verdadeira, que pode ser posta à prova, né, de que todos os atos devem ser atos, digamos assim, voltados, né, para o atendimento, né, digamos assim, de uma demanda supostamente econômica. Né. Então, nessa hora, diante dessa oposição, vale, então, esse marco final que entre uma ameaça, né, à liberdade numa ponta e um ato supostamente mais racional pelos resultados úteis, né, ou utilitário que eles podem provocar, né, uma tradição republicana opta sempre pela liberdade. Né, e esse é o marco fundante, então, e que, me parece, produz essa linha de continuidade entre o passado e o nosso presente. Né, ele que nos permite, me parece, né, continuar falando e servindo como uma ferramenta crítica, né, efetiva no mundo atual, né, disso, né, que é uma tradição republicana. Bom, é isso que eu tinha para vocês. Obrigado pela atenção.
Agradecer ao professor Milton Mioto, dizer que está aberto o debate, pediria que as pessoas se identifiquem e que, por favor, sejam sucintas nas suas indagações.
Quantas pessoas pensam, eu posso começar?
Claro,
fica
vontade.
É que virou uma prática, sabe? A gente fez isso, nós fizemos isso no último debate com muito bons resultados, aí o pessoal animou e tal. Mas eu tenho atormentado os meus alunos recentemente com o texto do professor Zé Murilo, que chama O Boliche Solitário. Né? Na verdade, a questão que eu queria que você falasse um pouco, né, é que nesse texto o professor Zé Murilo analisa o declínio da presença republicana nos Estados Unidos. De forma muito resumida, Zé Murilo não está nos ouvindo, né? Ele analisaria isso e diria que esse declínio ele está ocorrendo a partir do momento em que a capacidade associativa, que seria a base da vida republicana americana, ela entrou em processo de desaparecimento. Né? Como você operou a tradição republicana contemporânea em duas experiências concretas, que foi a França, né, e os Estados Unidos, de um lado. E como eu acho, aí, particularmente, que os Estados Unidos configuram uma experiência republicana muito interessante, porque você percebe um hibridismo onde, né, na formação política americana, onde você tem a presença republicana muito forte, mas você tem também a tradição liberal e também os elementos constitutivos do próprio despotismo democrático, né? A Hannah Arendt vai enfatizar muito essa dificuldade de situar a experiência norte-americana numa única chave, né? Eu queria saber como é que você pensa, se é possível mesmo, quer dizer, se o Zé Murilo tem razão, se há de fato um certo declínio ou se de novo, nós estamos diante daquilo que a Hannah Arendt diz no final da desobediência civil, quando ela fala que não há nenhuma garantia de que podemos ter uma expectativa positiva no futuro da sociedade americana, mas também nenhuma garantia de que não podemos ter essa expectativa. Então, é um pouco nesse sentido.
Bom, em primeiro lugar, o professor Zé Murilo conhece muito bem a realidade americana, o que não é o meu caso, né? Em segundo, eu acho que uma observação importante nesse caso é que eu, particularmente, não acredito que nós possamos ter, com um conjunto de fatores hoje presentes na vida, né, de uma boa parte das nações do Ocidente, uma experiência republicana no sentido do passado, inteiramente republicana. Eu acho que, certamente, as sociedades democráticas atuais serão um misto, né, conterão elementos de tradições diversificadas, né, e que terão a maior ou menor presença no cenário político de cada uma delas. Então, de fato, você observou muito bem, a sociedade americana, ela foi republicana em estrito senso, provavelmente só no momento da sua fundação, que quando Tocqueville vai visitá-los, né, no século XIX, essa sociedade já tem traços, né, do liberalismo inglês já muito presentes na sua vida. Então, eu acredito, quer dizer, a gente, por isso que eu fiz questão no começo, né, de separar, né, digamos assim, uma ferramenta analítica, uma ferramenta de compreensão do mundo atual, né, que é a tradição republicana, de uma leitura histórica, digamos assim, global das sociedades. Eu acho que as sociedades democráticas contemporâneas não tendem a existir, digamos assim, ancoradas numa tradição só. O caso americano é muito especial, primeiro, porque é um caso único, né? E, em segundo, porque eu acho que a gente não avalia, onde está o elemento de surpresa nesse caso, e que a Nart viu muito bem, é que eles têm uma experiência de fundação, de criação da República, que é única. Por quê? Né? Eles aliaram essa grande crença na coisa pública com um forte sentimento do direito. Eles conseguiram consolidar uma identidade numa Constituição que é praticamente o caso único. Então, quer dizer, eu não estou fazendo futurologia, eu sou muito ruim nisso, mas o dia que a Constituição americana cair, ou que ela perder esse caráter normativo, fundante, né, muito mais do que simplesmente legalmente fundante, eu acho que aí, de fato, nós estaremos diante de uma nova experiência americana. Acho que enquanto essa Constituição conseguir funcionar como marco da identidade e o polo, digamos assim, de agregação, você ainda estará nas águas desse mundo, né, híbrido, né, ora liberal, ora autoritário, ora republicano. Né? Eu acho que esse marco inicial, agora, o dia que a Constituição cair, aí eu acho que eu pessoalmente teria sérias dúvidas quanto, né, digamos assim, né, ao que virá. Não estou profetizando nada, isso seria tolice da minha parte, né? Não há elementos, eu não tenho elementos para fazer profecia alguma. Só estou dizendo que eu acho que o mundo americano se sustenta em grande medida pela maneira como ele compreende a sua própria história e como efetivamente age em relação à sua própria história. O que quer dizer? Como ele efetivamente age em relação ao seu momento fundador, que objetivamente, né, está inscrito na sua Constituição. Quer dizer, vários dos debates constitucionais americanos acabam sempre na Suprema Corte, né? E o parâmetro da Suprema Corte é sempre a Constituição. O dia que isso cair, eu acho que aí nós estaremos diante de um, eu não sei, pode ser melhor, pode ser pior, enfim, né? Não sou profeta, mas nós aí estaremos certamente diante, né, de um outro quadro legal. E mais que isso, de uma outra experiência política. Né? Agora, é claro, né, que entre o vigor, né, a pureza, em certa medida, dos pais fundadores, e a sociedade americana atual, certamente tem uma diferença muito grande. Você tem elementos próprios de uma economia de mercado, de uma economia rica, de uma potência que sai, enfim, né, de um país semi-agrário, evidentemente para a maior potência do planeta, que causa, né, causa estragos, né, digamos assim, nessa força inicial. Né, certamente a gente não pode ler a sociedade americana hoje simplesmente como uma continuidade da experiência do passado. Eu só acho que há elementos de continuidade ainda vivos nessa experiência. Agora, qual que é o resultado, né, digamos assim, dessas sociedades hiperconsumistas, né, hiper voltadas para o mercado, e para um mercado cada vez mais voraz? Eu não saberia antecipar. Agora, de que de fato é um fator novo, né, na vida do ser humano, de fato é. Né, uma sociedade em que, né, o interesse individual ele se transfigura em consumo, né? A fome de consumo americano é uma coisa muito interessante. Quem já habitou, teve experiências nos Estados Unidos, você tem aquelas yard sales, né? Enfim, a pessoa põe na porta da casa para vender, mesmo as pessoas mais abastadas às vezes o fazem. Mas o mais interessante não é a prática mercantil propriamente, coisa que nós latinos temos uma certa vergonha, né? Imagina botar umas coisas na casa, na porta da casa para vender, né? Eu pelo menos morreria de vergonha, né? Eles fazem isso com a maior naturalidade. Agora, o que é mais interessante é que muitas vezes tem quinquilharia, bicicleta velha e tudo, mas muito frequentemente tem coisas absolutamente intocadas. Quer dizer, a pessoa comprou simplesmente porque aquilo faz parte da sua identidade, né, enquanto cidadão, de poder comprar. Né. Bom, eu não sei até onde uma sociedade vai, enfim, até quais são as alterações de valores e quais são as experiências políticas que se tornam permitidas a partir do momento em que valores, né, ligados, né, à liberdade de expressão, né, ligados à liberdade, né, de ir e vir, podem vir a ser alterados pela liberdade de consumir. Eu estou dizendo isso porque nós engolimos com muita facilidade aqui, né, o modelo asiático. Né? Muitas vezes, aqueles que fizeram a apologia do modelo asiático esqueceram de dizer, né, que Singapura é uma ditadura, né, das mais ferozes, que a Indonésia não é exatamente um modelo, né, nem de tolerância, nem de democracia, que a Coreia também não é. Então, nós compramos modelos de quê? E hoje nós sabemos de uma suposta eficiência econômica, que nem tão grande era assim a eficiência econômica. Né? Quer dizer, eu acho que o problema que nós, digamos assim, pelo menos a mim me chama a atenção, não só em relação a isso, é que a experiência do consumo, ela não é incompatível com a ditadura. Ela não é incompatível nem mesmo com as experiências autoritárias mais ferozes. Né? O consumo, digamos assim, ele pode existir mesmo em sociedades totalitárias. Né? Então, acho que não é, a gente não pode imaginar que o fato de, né, de passar do cidadão para o consumidor garanta a liberdade. Não garante. Né? Siracusa não é, a gente não precisa, né, enfim, imaginar que alguns países asiáticos, pelo menos, são grandes democracias simplesmente porque tem uma esfera de consumo, né, alargada. Não é verdade. São experiências políticas desastrosas. Né, que não tem nenhum respeito pelo indivíduo. E, aliás, nós sabemos muito bem, muito menos por aqueles que trabalham. Né? Muitas vezes, enfim, são trabalhos escravos, são trabalhadores escravos, né, e toda uma gama de coisas, né, que nós deveríamos, pelo menos, trazer à baila para consideração. Eu só insistiria nisso. Consumo não é incompatível, né, com experiência, né, totalitária ou ditatorial.
Nilton, já que você permitiu na sua palestra fazer alguns resgates aí da tradição republicana, chegando até os dias de hoje, eu perguntaria a você se, num quadro extremamente recente, eu diria até super atual, que é um fenômeno que está acontecendo hoje e aconteceu ontem em Seattle, nos Estados Unidos, que é aquela reunião da OMC, em que as ONGs tiveram um papel extremamente participante, vamos pôr assim, que elas impediram até mesmo a abertura da reunião, e hoje teve conflito aberto na rua, e ali mostrou assim, uma reunião de ONGs, né, de organizações não governamentais, de vários países, quer dizer, extrapolando até mesmo o sentido de Estado Nacional. Né? Nós tivemos uma presença francesa muito grande, o Greenpeace também se manifestou hoje na França, etc. Você vê alguma coisa nova nessa postura desses movimentos? Quer dizer, eles estão de dentro de um Estado Nacional combatendo algo fora dos partidos políticos? Quer dizer, parece que a cena política está mudando um pouco o cenário e os espaços públicos. E vejam bem, a própria OMC é uma reunião das grandes corporações econômicas e não dos Estados Nacionais. Né? Os Estados Nacionais se fazem representar, mas as decisões extrapolam também dos Estados Nacionais. Você acha que tem algum elemento de novo nessa postura, por exemplo, desse conflito aberto que está ocorrendo hoje?
Eu acho que de novo, certamente. Né? Certamente na forma da organização. Eu acho que essas diversas organizações não governamentais, de onde a gente conversava, porque não basta querer agir, é preciso ter instrumentos de ação. Então, acho que muitas dessas organizações oferecem esse mediador entre o indivíduo e o Estado. Que é muito difícil do indivíduo isolado agir em relação ao Estado. Né? Então, daí essa coisa importante das sociedades contemporâneas, esse espaço da chamada sociedade civil, que é capaz de fornecer instrumentos eficazes para agir contra o Estado. Então, certamente, essas organizações que conseguem passar fronteiras para problemas que eles mesmos passam fronteiras, são fundamentais. No caso brasileiro, é que eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, não com as ONGs em si, que eu não vejo muito problema nas ONGs, eu só vejo problema no uso que o próprio Estado, por vezes, vem dar às ONGs. Qual seja, que o Estado passa a ele se desinteressar da coisa pública, que é a sua obrigação, para transmiti-las às ONGs. Ora, mas as organizações não governamentais são associações livres de cidadãos, nesse sentido plenamente legítimos, e mais, podem se interessar por problemas particulares, sim, porque a sociedade civil, né, não tem nada de vergonhoso em que eu me interesse apenas, por exemplo, pela vida animal. Enfim, né, eu posso, pessoalmente, ter um grande interesse na preservação da fauna e me organizar com outras pessoas para defender a fauna. É totalmente legítimo. O que me parece perigoso no quadro atual brasileiro é que, muitas vezes, o Estado está legando, digamos assim, para esse espaço que é da sociedade, que é da manifestação do interesse de grupos, funções que são dele, funções que são pertinentes ao Estado. Então, eu não vejo problema algum da ação das ONGs em relação ao Estado. A minha preocupação é muito mais a delegação do Estado de funções que lhe são próprias, por exemplo, nós sabemos, a questão dos menores, que eu não estou dizendo que é fácil, acho que seria irresponsável dizer que tem solução milagre. Bom, eu então não tenho solução nenhuma, não é? Mas mesmo, seriamente, ninguém pode dizer que o problema dos menores, mesmo do menor infrator, seja um problema fácil. Isso é tolice. Nós sabemos que não é só querer. São problemas efetivamente difíceis. Agora, nós também não podemos admitir que esse não seja um problema do Estado, enfim, do Estado, da esfera estatal. Uma coisa é reconhecer que são problemas difíceis, outra coisa é imaginar que eu possa transferir para organizações não governamentais a solução desses problemas. Por uma razão muito simples, elas nunca vão solucionar, porque elas não nasceram para isso. Elas não têm a legitimidade para isso e nem os instrumentos. Elas não podem criar leis específicas, elas não podem criar espaços específicos, elas não podem. A ação dela, das ONGs, é isso. Quer dizer, tem uma reunião da Organização Mundial de Comércio. Você bloqueia, mas é isso, porque você está no lugar da sociedade, você está dando instrumentos para a sociedade agir contra uma série de procedimentos que são vistos como insuportáveis. Agora, dizer, se o sujeito for lá para a rua e dizer, mas o que, que vocês querem? Vocês querem ver vocês regularem o comércio? Não, mas as ONGs não têm que regular comércio, nada, não. Porque, de fato, elas estão protestando o espaço do cidadão, que está tendo seus direitos restringidos ou ameaçados. Então, quer dizer, essa cobrança também, dizer, mas as ONGs também não resolveram os problemas dos menores, nem vão resolver totalmente, porque há uma esfera desse problema que é própria da esfera do Estado. Então, eu só faria essa contraposição, eu não vejo problema nenhum quando o vetor vem das ONGs, da sociedade civil para o Estado, e vejo muito problema quando o Estado quer abdicar das suas funções para transferi-las para a sociedade. Porque a sociedade, quer dizer, isso é uma palavra absolutamente abstrata se a gente não nomeia os seus atores. A sociedade, quem é a sociedade? Olha, na vida pública, ela existe a partir das associações de bairro, na verdade. Agora, se quando essas, ao mesmo tempo, há uma delegação do Estado para a sociedade civil, e o próprio Estado denuncia qualquer forma de organização como corporativa, você está no pior dos mundos.
Eu queria só acrescentar um negócio, pode? Pode meter minha colher aqui nesse debate?
Quem quiser, por favor, levante o braço.
É só o seguinte, quer dizer, que nesse sentido, as ONGs também estão dentro da tradição republicana, no sentido de que elas estão exercitando a arte da associação. Eu só estava querendo lembrar, quer dizer, você tem uma tradição mais recôndita da modernidade, como diria a Hannah Arendt, na qual a forma associativa e o espírito associativo são uma das instâncias onde você evidencia a presença contemporânea da tradição republicana. Quer dizer, aquela ideia de que o indivíduo, ao querer emitir uma opinião, ou falar de um sentimento, ou alterar alguma coisa no mundo que lhe pareça insatisfatório, ele se associa. Então, aí só retomando o que o Newton estava colocando sobre essa presença contemporânea de elementos da tradição.
Boa noite.
Boa noite.
Meu nome é Gleno. Eu gostaria de fazer três colocações aqui para que a gente pudesse traçar um paralelo do que vem acontecendo. O primeiro paralelo, eu gostaria de, o professor falasse para a gente a respeito desse conflito que existe, inclusive, que nós vivemos aqui no país, dessa tradição republicana, já que nós nascemos numa república de pau torto, né? Aquela que quando você deita o pau, põe fogo, a cinza continua torta, porque não tem jeito. E a nossa tradição política, que eu acho que esse paralelo ele é muito oportuno de se fazer agora, justamente por essa discussão que foi colocada. Em segundo, em que pontos, né, e como se fazem presentes hoje, né, na nossa República, essas chamadas virtudes republicanas, que parcamente existiam quando a nossa República foi inventada, como foi dito aqui, muito